Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. No dia seguinte à partida, pelo fim da tarde, a família Gaveiga achava-se reunida como de costume na varanda que ficava à esquerda, no centro do edifício. Tinham se levantado da mesa de jantar e tomavam café gozando da fresca. Dona Felicia conversava com o marido acerca do Dr. Henrique Teixeira. Tinha ela notado o interesse e atenção que a filha mostrara ao médico, a quem vira na véspera a primeira vez, assim como a rápida intimidade que se restabelecera entre ambos. Talvez que esse impulso da moça tão volúvel e caprichosa sempre com os outros, e ainda mais com os seus apaixonados, fosse o indício de uma inclinação nascente. O senhor Veiga acolhia presissurosa esperança, felicitando-se com a mulher pela re. Aca do seu mais ardente desejo e como homem positivo, pensava já. Nos meios práticos de efetuar o negócio. O amanhã mesmo vou tirar informações, disse ele e acrescentou logo, por calcatela. Mas estou convencido de que hão de ser das melhores. Pareceu-me homem sério. Enquanto os pais, a minha voz, se ocupavam do seu futuro, Amalia percorria a varanda, repetindo de memórias o mesmo, suma sua parte do dueto, cantado na véspera. Avivava assim a recordação dos aplausos que a tinham saudado nos trechos mais lindos, e ao mesmo tempo apreciava severamente a sua execução para corrigi-la e dar-lhe maior realce. Aproximava-se às vezes do balaustre onde Conde colocara a taça de porcelana e molhava no café jafre os lábios, que ela sugava depois com um gesto gracioso para continuar os seus exercícios de vocalização. Em uma dessas ocasiões seus olhos caíram sobre a casa vizinha, que muitas outras vezes lhe tinha da mesma forma interceptado a vista, sem que excitasse o menor reparo de sua parte. Era um edifício como qualquer de tantos que povoavam a rua por todos os lados. Nesse momento, porém, seu espírito recebeu uma impressão mais definida. Lembrou-se de que era aquela habitação desse Carlos, de quem, na vez, pera lhe falara com tanta amizade e calor o Henrique Teixeira. Todas as particularidades de sua conversação com o médico lhe acudiram à mente. Esquecendo o dueto, repassou de memória as palavras que ouvira acerca do viúvo, então, como já não estava dominada do cestro de motejar e meter a ridículo tudo quanto era sentimental, compenetrou-se mais das observações do doutor e dos fatos por ele referidos. Quando absorta nestes pensamentos, olhava o edifício meio pelo cubo da bambus e avermelhado pelo arrebol, viu o hermano que passava entre as árvores e aproximava-se do banco favorito. A moça, disfarçando a sua curiosidade, recolheu o airoso busto na penumbra da coluna para observar o solitário passeador que sentara-se à pequena distância do muro da chácara, em lugar onde ela o via perfeitamente por entre a folhagem. Impressionada pela narração de Teixeira, examinou a fisionomia e notou que ela não tinha nesse momento a expressão de recolhimento e abstração própria do homem que está só. O seu olhar não era de contemplação, animava o raio do espírito em comunicação com outro espírito. Não era o olhar que vê, mas o olhar que falia, que transmite a impressão em vez de recebê-la. Uma vez hermano ergueu-se, foi até ampla atibanda, uma flor, um lírio, e tornando-a a seu lugar, conservou-o na mamão com o gesto expressivo de quem o mostrasse a outra sentado à sua direita. Então operou-se em Amalia um fenômeno psicológico, estranho para ela que vivia unicamente no presente, porém em si muito natural e frequente. Assim como na tela de um transparente a figuras a de repente, quando as colocam a contraluz, da mesma forma na memória da moça desenharam-se cenas da infância esquecidas por tantos anos. Pareceu-lhe que via como outro horror os dois noivos sentados no mesmo banco à sombra dos bambus. Uma tarde, Hermano tinha colhido a mais linda flor do lírio e a apresentara à mulher dizendo-lhe a e a tua imagem. Então guarda, respondeu a mulher, e inclinando-se sobre a flor, bafejou-a com o hálito. Dei-lhe um pouco de minha alma. Atravessa a menina debruçada sobre o muro, ouvira-se rápido a logo, de cujas palavras agora se recordava como se as estivesse escutando. Hermano tinha guardado a flor, que ele aspirava com delícia sorrindo à mulher. Lá estava ele ainda, com a flor, o gesto e o sorriso que ela vira 5 anos antes, só faltava a noiva. Então Amalia revolveu Gadebal memória na esperança de achar aquela imagem que se esvanecera. Tentou recompor por com os traços fugitivos de suas recordações aquela meiga figura, mas não o conseguiu. No vislumbre de suas reminiscências aparecia um vulto formoso e elegante, mas ela não podia distinguir-lhe as feições, e isso a contrariava. Sentia um desejo de rever aquela moça, de conhecê-la agora que era moça também. Talvez viessem a ser amigas, com certeza o seriam, e que prazer não lhe daria a sua intimidade. Estas vagas aspirações Amalia não as cogitou, despontavam em seu espírito de envolta com as recordações do passado, e apagavam-se logo. Amalia tinha muitas vezes lido-se em romances, uns lirismos de amor semelhantes àquele bafejo da flor, e sabia que nos bailes e na vida real eles eram frequentemente copiados e até exagerados pelos noivos. Todo esse formulário poético do Dunamor ela o achava sumamente ridículo, e sempre que o apanhava em flagrante, o havia aplaudido com uma risada gostosa, como um lance de comédia. Entretanto, agora que o interno rendimento de Irmano pela mulher devia parecer ainda mais extravagante, pela circunstância de não ser já senão uma mímica, bem longe de excitar-lhe o riso, ao contrário, a tinha comovido. Assim devia ser. O gesto de Irmano, por mais excêntrico e singular que fosse, aparecia-lhe através da morte, cuja sombra o envolvia. Não era uma fineza banal de namorados, nem uma afectação vã. Havia naquele diálogo mudo a comunicação de duas almas cujo elo túmulo não tinha partido. Quando o viúvo afastou-se na direção da casa, Amalia sorriu-se. Mas de si e de uma ideia de menina. Lembrou-se dos desejos que tivera outrora de achar um noivo como aquele, que a adorasse. Como ele adorava a mulher, e lhe desse muitas joias, muitas fitas, muitas galanterias. Tinham corrido os anos. Ela ficara moça e era biuenda, alguns diziam muito bonita, e ela concordava com estes. Seria mais bonita do que a outra que ela invejava, não sabia, e tinha uma certa curiosidade de verificar esta circunstância. Não lhe faltavam noivos, ela poderia ter escolhido um entre muitos, tão elegantes como esse, talvez mais sedutores. Entretanto os dias edenharam ados, e não sentia o menor entusiasmo pelo casamento. De que provinha isto? Nessa noite Amalia foi com a família ao teatro. Enquanto se vestia e durante o espectáculo, seu espírito algumas vezes se desprendia das impressões momento para insistir naquela interrogação. Até então nunca se preocupara com o motivo de sua isenção. Era uma questão de gosto. Uns apreciam a música mais do que a pintura, a quem não pode suportar o borborinho da cidade, entretanto que outros detestam a monotonia campestre. Ela preferia vir de solteira, por ser mais livre, mais divertida e mais tranquila. Ao recolher-se, avistando a casa vizinha, voltaram-lhe de tropel todos os pensamentos que a cena da tarde lhe tinha sugerido. Mas apenas esvoaçaram um instante pela fantasia e submergiam-se no repouso de um som forte e calmo, o sono da saúde da mocidade. Pela manhã, ao acordar, dissipado primeiro o torpe e deixa a longa sincope da vida moral, a moça encontrou em seu espírito a explicação com que não atinava na véspera. Até então não conhecia senão a aparência 5 do casamento, essa face material, que se vê de fora e compõe a sua fisionomia social. Agora compreendia que essa união era mais do que um modo de vida, mais do que um hábito e uma conveniência. Era devia ser um destino. Aquele marido não sofre a memória de sua mulher. Vês unido a-la como no primeiro dia de seu amor. Essa feição alheia ao mundo e indiferente às vicissitudes da vida, fora uma revelação para Amalia. Entretanto, esta revolução, que subitamente se tinha obesveirado em suas ideias, produziu efeito oposto ao que talvez se devesse esperar. Bem longe de conciliá-la com o casamento, ao contrário, acabou de afastá-la. Se até então ela evitava essa ligação como um transtorno à sua mocidade e uma contrariedade à sua índole, atualmente a considerava como um perigo e um grande perigo. Unir-se a outro homem, que não fosse o marido esperado, não seria falhar o seu destino, sacrificar a existência inteira e condenar-se ao eterno suplício de um cativeiro cheio de humilhações.